A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 24 de junho de 2022. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias de hoje. Tropas ucranianas vão retirar da Severodonetsk enquanto a Rússia avança na região. Imigrantes africanos morrem a tentar forçar a sua entrada no enclave espanhol de Melilla, no norte da África. Dezenas de feridos nos confrontos. Transmitimos em ondas curtas, onda média, frequência modulada FM através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Na internet pode ir à nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, portanto, no telemóvel e na tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, em Voa Português. Se quiser comunicar connosco, é bem fácil. Pode fazê-lo através do WhatsApp no número mais 1-202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começar com as notícias internacionais. Forças ucranianas vão retirar-se da cidade de Severodonetsk, disse um líder militar regional ucraniano, afirmando que não faz sentido continuar a combater nessa cidade perante os bombardeamentos constantes da Rússia. A Ucrânia disse, por outro lado, que forças russas ocuparam totalmente agora a vizinha cidade de Lysychansk. A Rússia diz ter cercado 2 mil soldados ucranianos na zona. Os avanços indicam que a Rússia está prestes a assumir o total controle da região de Luhansk. Na cidade de Kherson, ocupada pela Rússia, uma bomba matou hoje um dirigente da administração imposta pela Rússia. A Agência de Refugiados das Nações Unidas, a ACNUR, disse hoje ter enviado dezenas de toneladas de ajuda e pessoal para o sudeste do Afeganistão, afetado por um tremor de terra em que morreram mais de 1000 pessoas. Outra agência da ONU, a UNICEF, disse também ter pessoal já na zona, fornecendo medicamentos e ajuda médica e também meios para se tentar impedir o alastramento da cólera. Marrocos disse hoje que 5 imigrantes africanos morreram quando tentaram entrar no enclave espanhol de Melilla e outros 76 ficaram feridos, 13 deles em estado grave. Cerca de 2 mil imigrantes tentaram irromper as barreiras para entrarem no enclave espanhol de Melilla. Depois de violentos confrontos, que duraram cerca de 2 horas, cerca de 130 dos imigrantes conseguiram entrar no enclave. As autoridades marroquinas disseram que 140 membros das forças de segurança marroquinas ficaram feridos, incluindo 5 deles em estado grave, quando tentavam impedir os imigrantes de avançarem. O primeiro-ministro britânico anunciou a criação de uma zona preferencial de comércio com 65 países em desenvolvimento, incluindo Ruanda e 17 países da Commonwealth, a partir do próximo dia 6 de julho. Os dirigentes dos países da Commonwealth, da comunidade britânica, estão reunidos no Ruanda numa cimeira em que as mudanças climáticas, doenças tropicais e outros desafios são os principais temas em discussão. A cimeira foi antecedida de diversas reuniões em que foi reportado algum sucesso nos esforços para se melhorar as vidas dos povos das 54 nações que fazem parte da organização, com um total de 2.500 milhões de pessoas. Esses números vão aumentar com a admissão do Togo e do Gabão, que pediram a adesão, apesar de não terem uma história colonial britânica. Outras nações que não foram colonizadas pela Grã-Bretanha, que fazem parte do bloco, são Moçambique e o Ruanda. Numa decisão já esperada, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos anulou uma decisão sobre os direitos constitucionais ao aborto, deixando agora que sejam os Estados a decidir sobre isso. A decisão foi anunciada oficialmente, mas surge menos de 2 meses depois de um projeto de decisão ter sido vazado por um órgão de informação, provocando manifestações por ativistas de direito ao aborto. Embora a decisão não imponha uma proibição ao aborto, terá um efeito jurídico através do país. Um centro de estudos disse que, em consequência, 28 estados, na maior parte no sul e centro do país, deverão proibir o aborto. A decisão do Supremo Tribunal foi aprovada por 6 votos. Conta 3. O Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas disse que a informação por si analisada sugere que foram as forças de segurança israelitas que mataram a jornalista americano-palestiniana Shireen Abu Akleh em maio. Uma porta-voz disse ser preocupante que as autoridades israelitas não tenham levado a cabo uma investigação criminal ao incidente que ocorreu durante um confronto entre tropas israelitas e palestinianos. As forças de defesa israelitas disseram estar empenhadas em investigar a morte da jornalista. As autoridades palestinianas disseram que a sua investigação, queríamos dizer, indica que Abu Akleh foi morta por um soldado israelita no que disse ter sido um assassinato deliberado. Vamos começar em São Tomé e Príncipe. Analistas não acreditam na sustentabilidade do acordo entre o governo e as centrais sindicais na sequência do aumento de salário mínimo da função pública em mais de 100%. O Oscar Medeiros reporta que o decreto que fixou o novo salário mínimo na função pública são-tomense em 2.500 dobras, cerca de 120 dólares, foi já promulgado pelo Presidente da República.
Com a promulgação do decreto governamental pelo Presidente da República, os sindicatos exigem o pagamento do novo salário no mais tardar até o próximo dia 28 de junho. Analistas não acreditam na sustentabilidade deste aumento salarial.
Se o governo, por exemplo, cortar nos combustíveis, cortar nas comunicações, cortar nas despesas de manutenção, por exemplo, são a chamada gordura do Estado, é possível que consiga criar um complemento. Mas um definitivo aumento de salário mínimo de 1.100 para 2.500 é muito complicado, a não ser que tenhamos mesmo boa notícia de termos petróleo nas nossas águas, na nossa zona económica exclusiva, e podemos fazer antecipação de receitas futuras para o presente.
Celso Junqueira considera que a situação ainda é mais complexa, olhando para a grelha salarial da função pública são-tomense.
Este aumento salarial do salário mínimo vai mexer com todo o aumento da grelha salarial, porque provavelmente o 1.100 é o baixo da tabela, mas há pessoas que devem ser, por exemplo, pessoas que concluíram o liceu, devem estar a ganhar 2.000 dólares, 2.200, e tirando um funcionário, um colaborador de 1.100 para 2.500, quer dizer que vai-se ter que mexer também já em pessoas que ganhavam 2.000, porque não podem ser. Então, isto vai jogar com toda a mexida na grelha salarial.
Para outro analista, Liberato Muniz, só será possível sustentar este aumento do salário mínimo se for feita uma verdadeira reestruturação da massa salarial disponibilizada pelo governo.
Não se pode admitir que haja uma pessoa a ganhar 80, 90 milhões todos os meses em São Tomé e Príncipe e tenhamos um salário mínimo que por volta de 1.000, 2.000. E se nós formos a ver a massa salarial de quem paga o salário mínimo e a massa salarial de quem ganha muito, aí ver se há diferença. Todos esses acordos que se conseguiu é mais um expediente político, estamos no tempo das eleições, mas as pessoas deviam pensar um pouco mais, que mais do que as eleições há um país para estruturar. Se o governo neste momento tem problemas graves em conseguir pagar o salário que tem, como é que se pode pensar em aumentar quando o que temos nós não conseguimos suster? Então eu acho que esse governo pode tentar encontrar soluções para pôr dinheiro na conta até as eleições, mas no meu entender, e acho que no entender dos próprios governantes e de muita gente, não é sustentável, quando mais agora estamos numa época de guerra, uma época com pouco investimento turístico, uma época em que não temos turistas quase em São Tomé e Príncipe, e mais ainda, uma época em que nós ano após ano não estamos a investir na economia, no setor privado. E não havendo isso, acho que nós não temos como sustentar essa massa salarial em São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E agora vamos falar da notícia talvez do dia. O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, continua internado nos cuidados intensivos de um hospital em Barcelona, Espanha. Mas um familiar, que pediu para não ser citada, disse que o seu estado é estável, graças a Deus. Felizmente, disse a fonte, o quadro estabilizou durante a noite, que, contudo, essa fonte não deu mais pormenores. O nosso correspondente em Luanda, Koko Mukuta, disse no nosso programa Washington Fora de Horas que a informação sobre a saúde de José Eduardo dos Santos não é destaque na imprensa estatal, o que pode vir a mudar depois de uma nota feita pelo presidente João Lourenço no seu Facebook.
No início da tarde de hoje, a página do Facebook do presidente da República, João Lourenço, dava nota de que houve uma conversa entre a antiga primeira-dama, Ana Paula dos Santos, e o presidente João Lourenço em relação ao estado de saúde do presidente José Eduardo Santos. Quer dizer que Neste período da tarde já teremos os órgãos oficiais do Estado a falarem sobre o assunto. Nesta altura estamos curiosos também em saber qual é o verdadeiro estado do presidente, do antigo presidente José Eduardo Santos.
E qual que me conta, só para terminar este pequeno contacto, as redes sociais angolanas estão, vá lá, esse é o assunto principal. O que é que tu nos tens a dizer sobre isso?
Sim, muita gente vai falando, não é, sobre este assunto, sobre esta notícia que o jornal de negócio vinculou, e as redes sociais dominam também este assunto. De resto, com a notícia que o presidente João Lourenço acaba de avançar na sua página, provavelmente poderá dar mais algum tom, não é? Provavelmente nestas conversas das redes sociais, que nas redes sociais da Angola, por exemplo, se mantém em grande nível.
Era o Coque Mukuta a falar-nos de Luanda sobre, portanto, a questão da saúde do antigo presidente Eduardo dos Santos. Vamos continuar com Angola. As eleições, como nós sabemos, vão realizar-se em agosto. Através do país há grandes expectativas sobre o que poderá mudar com o novo governo. No norte do país, no UIJ, o Muniz Francisco saiu à rua para falar com novos eleitores.
O jovem Kiako Bernardo, funcionário público.
A nossa perspectiva é principalmente na cesta básica, né? Temos visto as coisas que são produzidas no nosso país, mas infelizmente os preços são exorbitantes e que não está no bolso, não está na disponibilidade de uma pessoa que pode ser um funcionário público, mas ainda sente aquela dificuldade para poder satisfazer as suas necessidades alimentares. E outra coisa é a juventude precisa de casas. Hoje em dia não é fácil ter uma casa própria. O material de construção está muito caro. Imaginemos que o cimento é produzido aqui no nosso país, os ferros são produzidos aqui, mas para construir uma casa é muito difícil. Então nós queremos que o próximo governo que vencer as eleições, que ele melhore nesse lado.
O jovem Pedro Augusto, empreendedor, perspectiva do novo governo, a descentralização da economia e a construção de mais escolas e centros de saúde nos municípios.
Que possa melhorar as coisas no país, começando pelas escolas, dar mais atenção nos municípios fora de Luanda, descentralizar também algumas coisas, pois somos muito dependentes em tudo de Luanda, nas províncias temos poucas fábricas, pouca juventude empregada, toda a juventude está mais envolvida em fazer táxi de moto.
Por outro lado, Alberto Antunes espera do novo governo a liberalização das divisas no mercado informal.
A divisa também é um outro ponto que complica muito, praticamente, a economia. Porque no passado nós acompanhávamos, tinha pessoas que não dependiam do Estado, mas tinham os seus valores, consegue a sua divisa, faz as suas viagens, monta o seu negócio e consegue ajudar. E outra pessoa também lhe emprega e paga. Então, essas políticas, o novo governo é que nós esperamos. Tudo isso, tanto faz as divisas, os bancos disponibilizam as divisas, o próprio governo tem que dar mais a liberdade para os bancos meter as divisas no mercado.
O sociólogo e economista Eduardo Mbala disse que a melhoria das condições sociais da população deve ser uma prioridade do novo governo que for eleito nas eleições próximas.
As situações sociais é fundamental para uma sociedade. Toda a gente pensa ter um bom salário, toda a gente pensa ter uma casa, pensa ter um carro. E na sua maioria são jovens, e jovens pensamos ter uma família, construir uma família, ter uma esposa. E você não vai pedir uma família alheia, uma filha alheia, sem ter uma casa, sem ter um emprego. Isso é fundamental para as questões sociais. E outra coisa, as situações da banca, os créditos também. Podia haver os créditos sociais. Por exemplo, eu com um pequeno salário e fazer um crédito com uma taxa de juros de 3% ou de 5%, como acontece em outras latitudes, em outros países, os jovens, dos 18 até os 40 anos, podem fazer um crédito bancário social, para lhe possibilitar ele construir a sua casa, comprar um carro e ir fora. Mas não é com uma taxa, por exemplo, de juros de 10% para cima. Um jovem como sou, eu não vou trabalhar para um banco, para uma instituição financeira. O Estado ainda tem que rever essas políticas de bancária.
Luiz Bravos, da América, Muniz Francisco.
E vamos continuar com Angola. O líder da UNITA e candidato à presidência nas eleições gerais, Adalberto Costa Júnior, afirma estar com o que se diz ser o espírito de vitória para as eleições de 24 de agosto. Costa Júnior esteve aqui nos Estados Unidos e numa entrevista à Voz da América, ele disse mais uma vez que no combate à corrupção o governo de João Lourenço falhou, mas não promete mão pesada para casos de corrupção. Para o candidato à presidência de Angola é preciso, citamos, ter inteligência suficiente para atrair para Angola o que é de Angola, e isso não resulta com perseguição, sem uma sustentação jurídica ou legal. Ele falou com a Mayra de La Salette.
Olha, primeiro por sendo exemplo. Eu começo pelo elemento que nos envolve pessoalmente. Nós temos uma lei, a lei da probidade pública, que começa por cima a não ser respeitada. A lei da probidade pública é aquela que permite o controle dos atores públicos, que limita, efetivamente, que eu, sendo ministro, negocie comigo próprio, que eu beneficie os meus familiares e os meus amigos. Mas, para isso, é preciso verificar os bens que cada um tem. A declaração de bens não é pública. E eu não concordo. Há uma lei aprovada por esta maioria que permite, diria assim, uma proteção de dados, a começar pelo Presidente da República. Eu acho que devia ser o próprio Presidente da República a dizer: não quero, eu vou publicar a minha declaração. Para quê? Para que depois, quando eu entrar, toda a gente sabe o que eu tenho, e quando eu sair, eu só posso ter uma proporção dos meus ganhos.
Publicou a sua?
Eu tenho a minha declaração pública também, mas não tenho nenhuma dificuldade. Até é uma boa ideia republicá-la.
O Presidente João Lourenço, quando ganhou as eleições anteriores, essa era o... um bocado o seu...
Veja, se dissesse...
Não promete essa mão pesada?
Eu não sou da opinião que a solução é prender toda a gente, se é isto que me está a querer dizer. Nós temos que ter a inteligência suficiente de atrair para Angola o que é de Angola. E atrair para Angola o que é de Angola não resulta em perseguição sem uma sustentação jurídico-legal, com caráter moral também. É preciso dizer isto. A UNITA levou ao Parlamento, por sua iniciativa, e foi o primeiro a fazê-lo, a lei do repatriamento de capitais. Não foi o Partido do Governo que levou para a Assembleia, foi a UNITA. E esta lei não foi agendada enquanto o nosso competidor Mor não criou alguma coisa. Foi meia dúzia de artigos. E quando foi a votação, votaram contra uma belíssima lei que servia ao país. E o que é que o MPLA fez? Aprovou uma lei que foi uma lavagem, uma lavandaria. Porquê? Porque protegia completamente o roubo. O dinheiro voltava para o bolso de quem roubou. E ainda por cima esta pessoa era protegida em termos da sua identidade. E a verdade é que o governo não regulamentou a lei. Significa, afinal, não tinha interesse em fazer o repatriamento de capitais. Regulamentou sim outra coisa, a lei de punição, mas que é utilizada apenas para perseguir os seus adversários.
Era Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Ele estava a falar com a Mayra de La Salette. Os ouvintes podem ver a reportagem na sua totalidade na nossa página na internet, www.voaportugues.com. Amanhã celebra-se mais um aniversário da independência de Moçambique, 47 anos. Para os dois maiores partidos da oposição, há um balanço negativo desse período. Em tom praticamente unânimo, a RENAMO e a EU, o Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, dizem que foram anos com mais para esquecer. William Mapote.
Nas vésperas das celebrações dos 47 anos da independência nacional, a oposição faz a retrospectiva e da fotografia vislumbra um país perdido e sem perspectivas animadoras. Ismael Nyakokwe é porta-voz do MDM, o terceiro maior partido político nacional, e aponta as marcas do país.
Os objetivos que nortearam a união do povo moçambicano durante o processo de libertação nacional não são os mesmos objetivos que norteiam o partido que governa este país. Portanto, assistimos a uma desvalorização de todos os fundamentos que ditaram a construção da independência nacional. Como podemos ver hoje, a elite moçambicana, a elite económica moçambicana e a elite política confundem-se. E todos são da mesma nomenclatura dominante, partido no poder.
Do lado da RENAMO, maior partido da oposição, o retrato é o mesmo. São 47 anos de uma independência com mais para esquecer do que para lembrar. O Sufo Momad é o líder da Perdiz.
Com a proclamação da independência nacional, era nosso sonho gozar plenamente os direitos e as liberdades. Todavia, porque este sonho foi só de pouca dura.
E para colocar o país nos carris, aponta o caminho.
Como temos testemunhado, a nossa independência tem estado sob ameaça constante. Por isso, na passagem destes 47 anos, devemos todos refletir sobre que país queremos e que legados vamos deixar para as gerações vindouras.
As cerimônias oficiais do Dia da Independência Nacional terão lugar neste sábado. Iniciarão como uma homenagem aos heróis nacionais e culminarão com um discurso de ocasião a ser proferido pelo presidente da República, Filipe Nyusi. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai deslocar-se à Europa para duas cimeiras que vão lidar com uma longa lista de desafios, incluindo como as democracias ocidentais podem continuar a apoiar a Ucrânia face à invasão russa e como poder fazer face à crescente influência da China e impedir conflitos. As cimeiras serviram também para analisar como as nações mais liberais podem fazer face às consequências da pandemia da Covid, mudanças climáticas e crises económicas globais. Biden inicia a sua visita à Europa numa cimeira de dirigentes do G7 na Alemanha, onde vão discutir questões como os desafios económicos globais, infraestruturas e as questões ligadas às mudanças climáticas e segurança energética, bem como o conflito na Ucrânia. John Kirby, coordenador de comunicações no Conselho de Segurança Nacional. Estamos ansiosos em discutir como é que a liderança americana pode ter sucesso. Ter sucessos, disse ele, para os nossos aliados e parceiros, para o povo americano, produzindo resultados de que irão melhorar a nossa segurança nacional, ajudar com a segurança energética em casa e em redor do mundo, e também como continuar a impor custos e consequências a Putin por esta guerra não provocada. Eram palavras de John Kirby. Entidades da Casa Branca disseram que os líderes das 7 democracias mais ricas vão tentar, e citamos, avançar uma visão de um mundo baseado na liberdade e abertura, e também lançar uma parceria global de infraestruturas que parece semelhante à iniciativa da China Um Cinturão, Uma Rota. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deverá falar virtualmente a ambas as cimeiras. Depois desta cimeira, Biden vai à Espanha para a segunda cimeira da NATO deste ano. A aliança militar de 30 membros tem estado a enviar armas à Ucrânia e impor sanções económicas à Rússia. Para além da guerra, analistas afirmam que os chefes de Estado vão redefinir os objetivos da aliança. Kathleen McInnes é uma das diretoras do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos.
It's a huge agenda. They're also going to be meeting and endorsing what's called a strategic concept.
É uma agenda enorme, disse ela, afirmando que os chefes de Estado vão apoiar o que chamam de conceito estratégico, que é um termo técnico, mas que é uma declaração da NATO a dizer o que vai fazer e a que vai dar prioridade nos próximos 10 a 15 anos.
And it's a nerdy technical term, but what the basic point is it's NATO's statement on what it's going to be doing and prioritizing for the next 10, 15 years.
Uma das questões mais prementes nesta cimeira será o pedido de adesão da Suécia e Finlândia. A Turquia opõe-se a isso devido ao alegado apoio destes países ao movimento extremista curdo. A Turquia quer que essas duas nações tomem medidas antiterrorismo e extraditem certas pessoas, incluindo vários jornalistas curdos que a Turquia alega serem parte do movimento extremista. James Jeffrey é um antigo embaixador americano que chefia agora o Departamento do Médio Oriente do Centro de Estudos, Wilson. Eu penso que é um erro pôr de parte um compromisso com o presidente Erdogan, disse Jeffrey, acrescentando poder gastar 5 minutos a dar razões para isso. Ele acrescentou, no entanto, que seria também um erro pôr de parte a possibilidade do presidente turco recusar qualquer compromisso e colocar tudo em crise. E, disse ele, podia também gastar 5 minutos a dizer porque é que isso pode acontecer. Portanto, disse o analista, está tudo em aberto. Esta não é a única cimeira de poderosos dirigentes este mês. Os dirigentes dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos virtualmente e nessa reunião o presidente da China criticou os objetivos dos Estados Unidos na Ucrânia ou no mundo. Estas reuniões levantam, contudo, uma questão mais profunda. Quase 8 décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quem deve liderar o mundo? O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que o seu governo está pronto para exportar cereais tão necessários para a África assim que a Rússia suspender o bloqueio ao Mar Negro. Numa conferência virtual organizada pelos Estados Unidos para jornalistas, Dmytro Kuleba responsabilizou a Rússia pela crise global de alimentos que afeta milhões de africanos e pediu mais apoio dos continentes, dos países do continente africano contra Moscovo. Álvaro Lugero de Andrade.
Dimitro Kuleba afirmou que o seu país e a África precisam um do outro para superar a crise alimentar global que ele atribuiu à agressão da Rússia.
We want to export our agricultural products to you.
Queremos exportar os nossos produtos agrícolas para vocês, tanto quando vocês desejam recebê-los. E há apenas uma razão pela qual ambos os extremos desta cadeia de suprimentos, somos nós e vocês, não podem se beneficiar dessas exportações. É o bloqueio russo aos portos ucranianos como resultado da agressão militar contra a Ucrânia. Kiev é um grande fornecedor de trigo, milho e óleo de girassol para os países africanos. E desde que a invasão da Rússia começou em fevereiro, o continente tem enfrentado uma escassez de alimentos e óleo de cozinha que deixou cerca de 400 milhões de pessoas no continente numa situação de insegurança alimentar. Embora a seca e os conflitos regionais também tenham desempenhado um papel nessa crise alimentar, Kuleba concentrou-se nas ações da Rússia. Ele disse que as forças russas levaram 400 mil toneladas de grãos da Ucrânia.
Russians also steal agricultural equipment from Ukrainian farmers.
Os russos também roubam equipamentos agrícolas de agricultores ucranianos, tratores e outras ferramentas nas regiões de Donetsk, Kherson, Kharkiv e Sumy. As forças russas encheram os campos ucranianos com minas para impedir os agricultores de cultivar as suas plantações durante anos. De acordo com uma estimativa preliminar, cerca de 13% do território ucraniano foi contaminado por minas russas e outros resíduos explosivos. Isso cria ameaças de uma crise alimentar global que pode durar vários anos, disse o chefe da diplomacia ucraniana. Fred Munene é agrônomo e agricultor no Quênia. Ele diz que a África, por enquanto, deve lutar para que os alimentos saiam da Ucrânia, mas ao mesmo tempo investir no continente para garantir a sua segurança alimentar.
We need, if possible, to get away.
Precisamos, se possível, desbravar como vamos resolver o problema a curto e longo prazos. O curto prazo é conseguir os alimentos já produzidos, que só estão disponíveis naqueles dois países. A longo prazo, temos de procurar outros fornecedores ou indústrias na África que forneçam fertilizantes e outros insumos agrícolas, porque este é o maior desafio. Entretanto, o chefe da diplomacia ucraniana afirmou que a África pode desempenhar um papel para o fim do conflito entre os dois países vizinhos. Os governos africanos são importantes e influenciam a posição da Rússia. No entanto, os países africanos, com assento no Conselho de Segurança da ONU, têm relutado em pressionar a Rússia devido aos laços históricos com Moscovo e a preocupações geopolíticas atuais. Hassan Kanenge, chefe do Instituto Horn de Estudos Estratégicos, diz que a participação da África no conflito é limitada.
They do not have the kind of leverage.
Eles não têm influência fora do envolvimento diplomático e tentam apelar a ambas as partes para ver pela necessidade de desbloquear o suprimento de trigo do qual a África depende muito. O presidente senegalês e presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, deve reunir-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nos próximos dias, depois de se ter encontrado há semanas com Vladimir Putin.
Vamos começar por falar do futebol, do Campeonato do Mundo no Qatar em novembro. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou um aumento do número de jogadores em cada seleção de 23 para 26. O aumento significa que vai haver mais 96 jogadores a viajarem para o Qatar, onde o Campeonato do Mundo vai decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro. A maior parte desses jogadores virão de certeza de equipas europeias, cujos campeonatos vão ser interrompidos a 13 de novembro. Isso significa que as seleções vão ter apenas cerca de uma semana de treinos conjuntos antes do campeonato se iniciar. A FIFA criou, entretanto, um fundo de 209 milhões de dólares para compensar os clubes pela ausência dos seus jogadores. A salientar também que a FIFA decidiu que neste campeonato do mundo poderá haver 5 substituições em cada jogo, em vez dos tradicionais 3. A Federação Internacional de Futebol anunciou, por outro lado, que já foram vendidos 1 milhão e 200 mil bilhetes para todo o campeonato, o que significa que há apenas agora mais 800 mil para serem vendidos. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América de hoje, de sexta-feira. Vão continuar connosco, temos aí mais reportagens, vamos falar de arte e entretenimento aqui na Voz da América na próxima meia hora. Continuo com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 24 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. A produção é segurada por Léo Sarrilo. Títulos a desenvolver nesta edição: continua a guerra na Ucrânia. Nos Estados Unidos, Supremo Tribunal de Justiça anula direito constitucional ao aborto. Antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos em cuidados intensivos, mas estável. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre a Bienal de São Tomé e Príncipe, que arranca amanhã. Enquanto isso, a notícia que chega e que estamos a acompanhar desde Espanha indica que o antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos continua internado nos cuidados intensivos de um hospital em Barcelona, Espanha, mas estável, graças a Deus, estou a citar uma fonte familiar que falou com a Voz da América nesta sexta-feira, mas pediu anonimato. Felizmente, o quadro estabilizou durante a noite, acrescentou a mesma fonte sem dar mais detalhes. Entretanto, o presidente João Lourenço informou na página da presidência do Facebook hoje ter falado com a esposa de José Eduardo dos Santos sem avançar mais quaisquer detalhes. Enquanto isso, em Angola, está-se em campanha eleitoral e o presidente da UNITA esteve recentemente em Washington, deu uma entrevista à Voz da América e voltou a abordar a corrupção. Marra Salete falou com Adalberto Costa Júnior.
Olha, primeiro por sendo exemplo. Eu começo pelo elemento que nos envolve pessoalmente. Nós temos uma lei, a lei da probidade pública, que começa por cima a não ser respeitada. A lei da probidade pública é aquela que permite o controle dos atores públicos, que limita, efetivamente, que eu, sendo ministro, negociei comigo próprio, que eu beneficie os meus familiares e os meus amigos. Mas, para isso, é preciso verificar os bens que cada um tem. A declaração de bens não é pública. E eu não concordo. Há uma lei aprovada por esta maioria que permite, diria assim, uma proteção de dados, a começar pelo Presidente da República. Eu acho que devia ser o próprio Presidente da República a dizer: não quero, eu vou publicar a minha declaração. Para quê? Para que depois, quando eu entrar, toda a gente sabe o que eu tenho, e quando eu sair, eu só posso ter uma proporção dos meus ganhos.
Publicou a sua?
Eu tenho a minha declaração pública também, mas não tenho nenhuma dificuldade. Até é uma boa ideia republicá-la.
O presidente João Lourenço, quando ganhou as eleições anteriores, esse era um bocado o seu...
Veja, se dissesse...
Não promete essa mão pesada?
Eu não sou da opinião que a solução é prender toda a gente, se é isto que me está a querer dizer. Nós temos que ter a inteligência suficiente de atrair para Angola o que é de Angola. E atrair para Angola o que é de Angola não resulta em perseguição sem uma sustentação jurídico-legal, com um caráter moral também. É preciso dizer isto. A UNITA levou ao Parlamento, por sua iniciativa, e foi o primeiro a fazê-lo, a lei do repatriamento de capitais. não foi o Partido de Governo que levou para a Assembleia, foi a UNITA. E esta lei não foi agendada enquanto o nosso competidor Mor não criou alguma coisa. Foi meia dúzia de artigos. E quando foi a votação, votaram contra uma belíssima lei que servia ao país. E o que é que o MPLA fez? Aprovou uma lei que foi uma lavagem, uma lavandaria. Porquê? Porque protegia completamente o roubo. O dinheiro voltava para o bolso de quem roubou. E ainda por cima esta pessoa era protegida em termos da sua identidade. E a verdade é que o governo não regulamentou a lei. Significa que afinal não tinha interesse em fazer o repatriamento de capitais. Regulamentou sim outra coisa, a lei de punição, mas que é utilizada apenas para perseguir os seus adversários.
Pode acompanhar essa entrevista na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais. Entrevista com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. É já amanhã que Moçambique assinala mais um aniversário. 47 anos de independência. Hoje, os dois maiores partidos de oposição fizeram um balanço negativo desses 47 anos. Em tom praticamente unânime, a RENAM e o MDM dizem que foram anos com mais para esquecer. William Mapote, desde Maputo.
Nas vésperas das celebrações dos 47 anos da independência nacional, a oposição faz a retrospectiva e da fotografia vislumbra um país perdido e sem perspectivas animadoras. Ismael Nyakokwe é porta-voz do MDM, o terceiro maior partido político nacional, e aponta as marcas do país.
Os objetivos que nortearam a união do povo moçambicano durante o processo de libertação nacional não são os mesmos objetivos que norteiam o partido que governa este país. Portanto, assistimos a uma desvalorização de todos os fundamentos que ditaram a construção da independência nacional. Como podemos ver hoje, a elite moçambicana, a elite econômica moçambicana e a elite política confundem-se. E todos são da mesma nomenclatura dominante, o partido no poder.
Do lado da RENAM, maior partido da oposição, o retrato é o mesmo. São 47 anos de uma independência com mais para esquecer do que para lembrar. O Sufo Momad é o líder da Perdiz.
Com a proclamação da independência nacional, era nosso sonho gozar plenamente os direitos e as liberdades. Todavia, porque este sonho foi só de pouca dura.
E para colocar o país nos carris, aponta o caminho.
Como temos testemunhado, a nossa independência tem estado sob ameaça constante. Por isso, na passagem destes 47 anos, devemos todos refletir sobre que país queremos e que legados vamos deixar para as gerações vitórias.
As cerimônias oficiais do Dia da Independência Nacional terão lugar neste sábado. Iniciarão com uma homenagem aos heróis nacionais e culminarão com um discurso de ocasião a ser proferido pelo presidente da República, Filipe Nyusi. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América e hoje o nosso tema é a nona edição da Bienal de Arte e Cultura, que decorre de 25 de junho a 25 de julho em São Tomé e Príncipe, este ano dedicado às artes performativas. O evento deverá contar com a participação de artistas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil, no quadro de uma visão abrangente para conjugar desenvolvimento e sustentabilidade económica, cultural e artística. O tema, a descoberta de nós e dos povos de língua portuguesa, da história ao património comum, das utopias ao futuro. O nosso colega Oscar Medeiros falou com José Carlos Silva, da Associação para a Cultura e o Desenvolvimento, CACAU, ele que é um dos promotores da Nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, numa antevisão desse grande evento da cultura são-tomense.
E a descoberta de nós próprios é um tema inspirado num texto que eu escrevi para a Organização das Nações Unidas, para o PNUD, para o primeiro relatório de desenvolvimento humano do PNUD, em 1998. E esse texto está completamente atual, quase todos os temas e subtemas de reflexão no texto estão aí para podermos voltar a pegar neles. E devo dizer que uma parte desse texto ficou, digamos, como que programa de ação das nossas atividades todas, múltiplas, da Cacau, da Residência Artística da Roça São João, e fomos cozinhando, fomos fazendo, fomos provando, fomos recozinhando, fomos refazendo até agora. Nesta edição nós queremos dar grande atenção às artes performativas, não só a nível das nossas residências artísticas.
E já temos cá artistas temos da residência.
Temos que vão desembocar, essas residências vão desembocar na Bienal, mas nós já pensamos agora pós-Bienal, ou seja, nós vamos ter durante muito tempo ações continuadas. Devo referir desde já a presença de um grande artista alemão, Thomas Koch, que vai ficar 3 meses na Roça São João, na nossa residência artística internacional.
Ele já cá está?
Já cá está, e eu gostava muito que fosse um dia desses a residência artística internacional da Roça São João, ver o que é que o Thomas Koch está a fazer. Mas ele vai ficar 3 meses e pode acontecer que fique mais tempo. Já agora, nos primeiros dias de março, chega Miguel Arst, que vem de Angola, antigo diretor de cinema, ator, diretor de teatro, com muita experiência, ator em vários filmes angolanos e portugueses. O Miguel Arst vem pela terceira vez a São Tomé trabalhar connosco e vai formar jovens atores nos angolares e vai criar uma peça de raiz para ser estreada na Bienal, cujo título é A Senhora das Águas, que tem a ver com as águas, com os mares, com as atividades pescatórias, com os mitos, as crenças, a poesia que tudo isso implica. E nós achamos que ele devia sentar a réis nem angulares naquele espaço, naquele território, e revisitar esse território para poder fazer esta peça de teatro com jovens de angulares. Nós estamos a descentralizar sempre, desconcentrar algumas coisas que nós temos, sobretudo na Cacau. Mas depois nós vamos ter, digamos que, um conjunto de presenças de grande nível, de alto nível, e convém referir desde já uma grande peça de teatro que vem da diáspora, que vem das várias diásporas, se quisermos. Há várias diásporas dentro desse grupo de teatro, que é o Teatro Griot, que vem de Lisboa, com cerca de 14 elementos. Vai ser um dos momentos mais altos, altos.
Essa diáspora integra elementos de toda a Cplp?
Quase, diria. E é um teatro que está na boca do mundo hoje. A Europa está a gostar daquilo que está a fazer, particularmente a partir de uma peça com base em São Tomé e Príncipe. Ou seja, indo buscar os acontecimentos de Bate-Pá, a diretora artística do Teatro Griot, que esteve por duas vezes aqui connosco, que demos apoio no início da investigação para fazer a peça de teatro, que é o Riso dos Necrófagos, que já estreou na Culturgest, já andou por vários lugares, já foi à Itália, e que estará, digamos assim, na Cacau como cabeça de cartaz de vários grupos de teatro que estarão presentes. Outro grande momento vai ser o monólogo feito por Ângelo Torres sobre Cabral, sobre Amílcar Cabral. Um monólogo muito interessante, que também vai a Angola, mas também vem a São Tomé e Príncipe.
A organização da Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe promete ir à procura de todos os talentos de São Tomé e Príncipe espalhados pelo mundo fora, garantiu João Carlos Silva.
E quando a Bienal tem esse tema largo, multidisciplinar, transversal, que é a descoberta de nós, os santomenses, nós estamos à procura dos nossos patrimónios todos, estamos à procura do Oscar Medeiros, estamos à descoberta de N pessoas, estamos à descoberta das nossas manifestações culturais todas, estamos à descoberta das nossas festas religiosas, de tudo que é nosso património, que nos faz ser santomense de corpo inteiro, e conjugar isto tudo com a dimensão internacional que a gente projeta.
por um lado.
Dr. Carlos Silva, não há dúvida que a pandemia da Covid-19 foi um golpe duro na cultura a nível nacional e internacional. Esta nona Bienal de Arte e Cultura é também uma forma de revitalizar a cultura depois desses 2 anos de pandemia, de crise.
Toca num assunto interessante, que é o facto de ter havido ou haver ainda pandemia ainda não acabou, mas o que nós temos é que aprender com a própria pandemia. O que é que a pandemia, talvez seja um bocado tonto dizer isso, mas a pandemia trouxe-nos também outros olhares, outras preocupações, outros ângulos de visão das nossas vidas, até a título pessoal, a título a tua, a minha, de todos, né? Mas a nível das artes e da cultura mostra que devemos também fazer essa reflexão dentro de casa, trazer QB, gente de fora, para nós nos irmos relacionando e irmos vendo o que é que os outros estão a fazer, e até porque o tema é esse mesmo, descobrirmos a nós próprios, e através dos outros também, que fazem parte dessa comunidade de língua portuguesa. Mas também a pandemia fez-nos refletir muito sobre os nossos patrimónios, o que é que nós temos que preservar, como é que temos que olhar para o passado, mas sobretudo olhar para o futuro. E a pandemia obriga-nos muito a refletir o futuro. Como é que nós podemos ser mais resilientes, como é que podemos ser mais criativos, como é que podemos ser mais apaixonados, como é que podemos ter mais imaginação e tentar recriar o nosso património. Por isso é que a gente fala da história, as utopias todas. Quais são as utopias que a África precisa hoje? Quais são as utopias que São Tomé e Príncipe precisa hoje para se reinventar e fazer-se outro país? O que é que é necessário, e é fundamental referir isso, que os santomenses procurem, dentro de si próprios e dentro desse património fantástico que nós temos, variado, como é que nós podemos encontrar formas de, inclusive, de preocupar-nos com a juventude, mas não só com conversas. Como é que nós podemos dotar a juventude, mais de 75%, mais ou menos, da população santomense tem menos de 20 anos, como é que podemos formar, educar, inclusive até numa perspectiva de educação não formal, criar ferramentas e mecanismos para estes jovens criarem renda. Eles precisam de sobreviver, não há emprego, eles precisam de criar o seu próprio emprego. E como é que a arte, e aí é o grande ponto, a pandemia veio ajudar a repensar mais isso, como é que as artes e a cultura podem ajudar a criar renda, a criar emprego?
As artes performativas, música, dança e teatro vão dominar a nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, a realizar-se entre 25 de junho e 25 de julho deste ano.
Oscar Medeiros em conversa com José Carlos Silva. E a nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe também terá a presença do artista plástico são-tomense Eduardo Malé. E com ele falei sobre as suas expectativas, mas também sobre a sua carreira.
Aquilo que se pode ver, não desvendando evidentemente muito, porque estas coisas com as redes sociais e com a comunicação é sempre, pronto, eu tenho descoberto, eu tenho problematizado, tenho posto em cima da mesa muitas questões, e penso que quando se abre o véu muito em relação a um determinado trabalho, a sensação que eu tenho é que ele perde valor, perde algum valor, ou perde, não... as pessoas já não vão com tanta expectativa, porque já conhecem mais ou menos as linhas gerais do trabalho. De qualquer maneira, o que eu posso avançar é que são questões que me preocupam. É uma peça que se vai chamar Um Corpo que Fala. Se calhar eu ficaria por aqui apenas nesse registro do título da obra, Um Corpo que Fala, onde eu quero, porque uma das questões, um dos temas também que está associado a esta Bienal são as artes performativas. E como, enquanto artista plástico, eu gostaria de desenvolver uma performance, mas o tempo disponível não foi suficiente para eu poder, porque estou com imensos trabalhos também para cumprir, e de maneira que resolvi fazer um trabalho, uma pintura, ou duas pinturas de grande formato, e associado a essas pinturas vai estar vou desenvolver uma instalação na mesma linha de pensamento, ou seja, um corpo que fala, uhum. E associar esta frase, talvez remataria por aqui, uhum. Há um pensador português, um senhor que eu admiro imenso, ele é antropólogo, é professor universitário na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, e ele, num dos vários textos que publica, ele dizia que as árvores têm raízes e nós temos pés. Uhum. E eu acho essa frase extraordinária. Eu juntava-me a José António Fernandes Dias e dizia mais: nós temos cabeça, ou seja, as árvores têm raízes, nós temos cabeça, pés e mãos. Uhum. Isso, para um bom entendedor, costuma dizer meia palavra basta. Então, uhum. Como tema, como ainda estamos, ou seja, a Bienal, a inauguração da exposição de pintura e das artes plásticas propriamente dita, será no dia 28 de junho. Uhum. Ou seja, que estamos ainda praticamente uhum. a uma semana desta exposição acontecer. De maneira que simplesmente levanto o véu disto, ou uhum. seja, que nós temos cabeça, pés e mãos.
Como artista que vai estar lá também, e o que é que espera ver em termos de, não expectativa quanto a Bienal em si, mas o que é que mais gostaria de ver como destaque da cultura santo-tomense nos últimos tempos, aí, além da sua parte, mas que outras artes, que outras coisas gostaria, espera e tem alguma ansiedade para ver durante a Bienal?
O que eu espero é ver os meus companheiros, os meus pares, problematizar uma série de questões que têm a ver com a nossa forma de estar, com a nossa maneira de sentir as coisas, problematizar e apresentar, e quiçá colocar algumas possibilidades de soluções, porque não adianta só falar de pôr o dedo na ferida, mas é preciso dizer qual é a cura, qual é a forma, ou qual é a fórmula. Esse é que nós não teremos fórmula, mas podemos lançar a nossa gota de água, não sei, ou seja, deixar a nossa contribuição no sentido de isso eventualmente servir de nem que seja de um pequeno pequeno ponto de mudança para os mais novos, para os mais jovens, que são as pessoas que realmente necessitam deste, porque eu já tenho uma certa caminhada, já estou algum tempo na estrada, como costuma dizer, e então eu acredito que os mais novos necessitam, porque hoje a sociedade está de alguma forma um pouco descaracterizada, existem valores que se estão perdendo, que se está a perder, e isso é uma preocupação que eu, enquanto artista, tenho, e que eu acredito que muitos dos companheiros, muitas das pessoas que produzem, são criadores de arte e pensadores também, vão ter em linha de conta. Essa é a minha expectativa, é que as pessoas possam, de alguma maneira, não produzir apenas as suas obras apenas do ponto de vista estético, mas sim deixar alguma mensagem, alguma problematização, alguma luz, né, para que os outros que vêm de trás possam perceber, ou possam perceber que realmente nós que vamos mais à frente temos uma reflexão, temos um pensamento e queremos deixar alguma contribuição para que esse país possa se encontrar e possa rumar para um futuro mais risonho.
A propósito de anos de estrada, já vai numa carreira de 30 anos, neste momento o que é que Eduardo Malé está a pintar? Quais são as temáticas que o atraem mais neste momento? O que podemos ver nos próximos tempos?
Em princípio, que ainda não está concretizado, mas as coisas estão a ser tratadas de maneira célere para que isso aconteça. Em Alicante, em Espanha, e provavelmente também em Marselha, e quizá talvez em Lisboa, não sei. Pronto, as coisas estão a ser faladas, estou em negociações para ver se realmente consigo. Sobretudo a primeira, que será em Alicante, se ele ser uma exposição onde eu poderei mostrar eventualmente um conjunto de trabalhos que tenho produzido nos últimos 3, 4 anos.
Em São Tomé, por agora?
Por agora, só mesmo na Bienal, portanto, e depois, eventualmente, na Ilha do Príncipe.
Era Eduardo Malé, artista plástico são-tomense, que estará presente na 9ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, que arranca neste dia 25 de junho e vai manter-se até 25 de julho. Também, o Oscar Medeiros falou com José Carlos Silva, da Associação para a Cultura e Desenvolvimento Cacau, um dos promotores da Bienal. Eu sou Álvaro Lugel Andrade. Até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Forças ucranianas vão retirar-se da cidade de Severodonetsk, disse um líder militar regional ucraniana, afirmando que não faz sentido continuar a combater nessa cidade perante os constantes bombardeamentos da Rússia. O controle da cidade abre as portas a uma ofensiva sobre a vizinha cidade de Lysychansk, abrindo, portanto, as portas ao controle da região de Luhansk por parte das forças invasoras russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia continua a usar bombardeamentos aéreos e de artilharia na região de Donbass, afirmando que a Rússia quer destruir toda essa região. O governo de Luhansk disse que as forças russas estão a tentar cercar as tropas ucranianas nessa zona. Ontem, o Parlamento Europeu aprovou por esmagadora maioria dar o estatuto de candidato à União Europeia à Ucrânia. A Agência de Refugiados das Nações Unidas, a ACNUR, disse hoje ter enviado dezenas de toneladas de ajuda e pessoal para o sudeste do Afeganistão, afetado por tremor de terra em que morreram mais de 1000 pessoas. Outra agência da ONU, a UNICEF, disse também que já tem pessoal na zona fornecendo medicamentos e ajuda médica e meios para se tentar impedir o alastramento da cólera. Um porta-voz do governo afegão disse que o país não tem os fornecimentos suficientes para fazer face às consequências do tremor de terra. O porta-voz disse que o país não tem medicamentos suficientes, precisando de ajuda médica e outros bens. Marrocos disse hoje que 5 imigrantes africanos morreram quando tentaram entrar no enclave espanhol de Melilla e outros 76 ficaram feridos, 13 deles em estado grave. Cerca de 2 mil imigrantes tentaram forçar a sua entrada no enclave espanhol de Melilla. Depois de violentos confrontos, que duraram cerca de 2 horas, cerca de 130 dos imigrantes conseguiram entrar no enclave. As autoridades marroquinas disseram que 140 membros das forças de segurança marroquinas foram feridos, incluindo 5 que estão em estado grave, quando tentaram impedir os imigrantes de avançarem. Os dirigentes dos países da Commonwealth, ou Comunidade Britânica, estão reunidos no Ruanda, numa cimeira em que as mudanças climatéricas, doenças tropicais e outros desafios são os principais temas em discussão. A cimeira foi antecedida de diversas reuniões em que foi reportado algum sucesso nos esforços para se melhorar as vidas dos povos das 54 nações que fazem parte da organização, com um total de 2.500 milhões de pessoas. Esses números deverão aumentar com a admissão do Togo e do Gabão, que pediram adesão apesar de não terem uma história colonial ligada à Grã-Bretanha. Outras nações que não foram colonizadas pela Grã-Bretanha, que fazem parte do bloco, são Moçambique e o Ruanda. O primeiro-ministro britânico anunciou, entretanto, a criação de uma zona preferencial de comércio com 65 países em desenvolvimento, incluindo o Ruanda e 17 países da Commonwealth, a partir do próximo dia 6 de julho.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim terminamos a emissão desta sexta-feira da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.